Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Foi interessante quando o Paulo falou para mim que eu ia pregar domingo, eu comecei a procurar uma palavra. Falei, Senhor, o que eles precisam ouvir? Aí eu tinha um monte de palavra pronta que eu prego de quarta, pego em outras igrejas. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar uma pronta, que é mais fácil, né? Aí eu peguei e falei assim, aí eu peguei uma palavra, não. Falei, mas Deus, o que o Senhor quer falar com eles? Aí Deus falou, e vai falar hoje. Só que é uma palavra que estava difícil de preparar. Eu falei, o que eu vou fazer, Senhor? Essa palavra é muito difícil de preparar. Eu não sou muito expert em preparar a palavra. Aí eu peguei e falei assim, ai, acho que não vou pregar, não. Aí domingo eu estava aqui, ai, não, Senhor, está muito difícil, eles precisam, eu não vou fluir na palavra, e não sei o que mais. Aí o Edu chegou aqui na frente e falou, gente, eu ouvi três palavras de Deus. Quem que lembra que o Edu falou? Três palavras de Deus. Na hora que ele falou, eu ouvi de Deus três palavras, eu falei, é para mim. Mas é mais engraçado o que vai acontecer depois. Aí ele falou as três palavras, que eu vou falar no meio da pregação, né? Quando ele falou, eu falei, é a pregação que eu tenho que fazer. Falei, tá bom, entendi o recado, vou fazer essa pregação, Senhor. Mesmo sendo difícil de preparar. Aí eu cheguei, Edu, você sabe que as três palavras que você falou é para... Eu estou preparando na pregação, que eu já estava fazendo duas semanas isso. Aí o Edu falou assim, mais tarde, né? Ele guardou e falou mais tarde. Pastor Edu, tá? Ele falou assim, sabe de uma coisa, Eleni? Quando eu estava falando, eu achei que era para você que eu tinha que falar. Só que quando você veio falar para mim que era para... Que Deus falou com você, confirmou no meu coração. Aí a responsabilidade aumentou. Você imagina quando Deus manda três palavras para falar para o povo? É que é recado direto do céu. A palavra em Amós diz que Deus revela o seu segredo para os seus servos. Então, Deus está falando com você sobre isso hoje. E, na verdade, é um alerta para a igreja. É um chacoalhão para a igreja. Para mim também, mas para a igreja. Porque Deus falou o seguinte. Os tempos que virão, a maldade vai se multiplicar na terra. E a orla maligna vai aumentar. E se nós não estivermos prontos e preparados, nós não vamos resistir. Se você quiser ficar forte e firme com Deus, Deus está dando um recado. Você tem que buscar a Deus todos os dias da sua vida, todos os dias, regularmente. Você tem que buscar a Deus no momento seu e Deus. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, mas eu vou no culto de segunda. Ah, mas eu estou nos ministérios. Eu frequento as pequenas famílias. Por que que Deus mandou o recado se você está trabalhando? Sabe por quê? Porque não é suficiente. Porque se você não tiver um tempo de comunhão e de relacionamento pessoal com Deus, você não vai ficar firme. Você não vai ficar forte. É o que o Senhor mandou dizer. Eu queria que a gente abrisse naquele versículo. Três versículos eu quero que a gente leia. Então, você imagina a responsabilidade? Guardem isso, vocês vão para casa com essa palavra no coração. Em 1 Crônicas 16, 11, que também está no Salmo 105, 4, é o mesmo versículo, só que em capítulo diferente, diz assim, buscai ao Senhor e a sua força, buscai o Senhor continuamente. Gente, tem gente que ouve esse continuamente e acha que vindo uma vez por semana na igreja é suficiente. Tem gente que ouve esse versículo e fala continuamente, ah, eu vou uma vez por mês na igreja e tá bom. Posso dizer? Você não vai sobreviver. Você não vai conseguir sobreviver. Porque a maldade, a orla maligna, as coisas estão vindo. A batalha é impressionante. Aí você fica em casa, ai, está muita luta. Ai, está muita luta. Você não tem separado um tempo do seu dia para estar com Deus. Eu vou fazer essa pergunta aqui, mas não precisa levantar a mão, tá? Quantos de vocês têm separado todos os dias um tempo para estar você e Deus? Uau, gostei. Todos os dias. Não importa se é meia hora. Não importa se é uma hora. Não importa se é duas horas. Mas você tem que ter um tempo seu com Deus. Vamos lá, Jeremias 29, de 13 a 14. E buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração. E eu achei, serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar ao Senhor de todo o coração, continuamente. Uma vez cada 15 dias é pouco. Melhor, é nada, tá? Tá morno para frio. Vai ser vomitado. Uma vez por mês, esquece. Você está se enganando, porque Jesus você não engana. Uma vez por semana é um pouquinho melhor do que uma vez por mês, uma vez cada 15 dias. Mas é insuficiente. Você não vai conseguir resistir ao ataque, à luta, à perseguição e à maldade que diz, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Será que o seu já está esfriando? Será? Tem alguns que são muito novinhos, né? Ainda estão assim. Imagina um exemplo daqueles que faltam. Eu não estou falando vir na igreja, porque isso é ponto fechado. Eu estou falando buscar a Deus no seu particular, num tempo do dia. Em algum momento, você vai lá e vai se encontrar com quem? Com Deus. Agora, muitos aqui vão falar assim, mas eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria. Quando eu vi, o dia já passou. Meia hora... Eu nem vi passar duas horas, meu. Eu corro o dia inteiro, eu acordo de manhã, vou deitar à noite, eu corro o dia inteiro. E o dia passa. Aí você fala assim, quando chega a noite, eu estou frustrado. Quando eu vou deitar, porque não fiz nada do que eu precisava, faltou tempo. E esquece, procurar Deus, esquece. Eu vou dizer para vocês que é difícil. Eu sei essa batalha, todos nós passamos. A gente sabe como é difícil buscar Deus. Separar um horário do nosso dia para buscar Deus. É uma correria, não é? Vocês não acham que é uma correria? O dia inteiro, acorda, toma café, sai, pega o carro, pega trânsito, vai trabalhar, sai, volta, vai almoço, e trabalha, e volta, e tem que tomar banho, arrumar a casa. É o dia inteiro uma correria. Aí de noite você vai deitar, exausto, cansado, e fala, chega, por aqui basta. Eu posso dizer para vocês, e guardem isso no seu coração, é uma coisa que Deus mandou avisar, que quando o Edu falou, eu já sabia que Deus estava dando um alerta. Vocês querem ficar firmes e fortes? Vocês querem ter uma vida cristã vitoriosa? Então, pare de dar desculpa. Separe uma parte do seu dia, não importa. Pode ser à noite, antes de dormir. Desliga a televisão meia hora mais cedo. Sai do Facebook. Sai do WhatsApp. Sai da internet meia hora mais cedo. Janta mais rápido. Para de jogar futebol tantas vezes por semana. Separa. Joga futebol menos tempo. Vai para a academia. Tá bom, em vez de... de fazer uma hora, faz 50, porque dá meia hora para Deus, uma hora para Deus. Para de dar desculpa. Fala com nós, né? Está falando comigo. Falou comigo quando eu preparei a pregação. Não importa se é de madrugada. Se Deus tocou no seu coração de você acordar de madrugada e buscar a Deus, busca. Não importa se é à tarde. Não importa se você é um homem de negócios e trabalha o dia todo e você foge nos 15 minutos do café e vai no banheiro conversar com Deus. Não importa. O que Deus está falando, não tem problema se é de manhã, de tarde, de noite. Deus está falando, separe uma parte do seu dia. Separe e vai me buscar. E vai me encontrar. E vai se relacionar comigo. Separa, porque é para você sobreviver. Para você ser forte no Senhor. Para você ser vitorioso. Para você mover no poder de Deus. Quer saber com quem eu aprendi a fazer isso? Eu aprendi com as intercessoras. Elas são uns baita de um exemplo. Eu ficava admirada como a Cecília e a Lourdes buscavam o Senhor todos os dias. Quem conhece a Lourdes e a Cecília? Meu, todos os dias, porque eu separo amanhã, eu sento lá, tranco a porta, entro no meu quarto e falo com Deus. Aí eu vejo os resultados. Olha a família da Lourdes. Toda a família da Lourdes. Não é? A Cecília, a mesma coisa. Cada revelação que ela tem de Deus. Você quer ter revelação de Deus? Você quer que Deus conte os segredos para você? Em Amós, eu gosto desse versículo, dá para pôr rapidinho? Amós 3,7 diz assim, a Bíblia fala que Deus revela os seus segredos para os seus servos. Vocês querem saber os segredos de Deus? Não vai ser assistindo televisão até o talo, ou ficando no WhatsApp até o último segundo e indo dormir esgotado. Nem jogando PlayStation. Nem indo fazer academia. Você não dê desculpa. Nem indo para o shopping bater perna. Ou indo numa vizinha fofocar. Ou ligando o telefone. Querida, você soube? Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós somos profetas de Deus. Todos podereis profetizar. Mas só para aqueles que têm um momento particular de buscar a Deus. No seu dia. Um tempinho de você ouvir Deus. Se vocês querem aprender com elas, eu chamo, eu sinto vocês com elas, elas vão contar. Tem outras agora. Tem a Vivi, tem a Cris. Quem mais aqui? Quem levantou a mão? Tem uma turma aqui que agora está aumentando a equipe de intercessão. Mas separa uma parte do seu dia para encontrar Deus. Agora, se você não tem tempo, realmente tem gente que corre o dia inteiro. Fica 3 horas no trânsito. E ainda chega em casa, tem que fazer faxina ou fazer a janta. O que você faz? Olha, no carro, uma dica boa. Mas o que você faz? Ah, não dá para separar. Eu não tenho... Ah, mas não dá. Não sobra tempo no meu dia. Tem muitos que estão assim? Tem muitos que estão assim, que não sobra tempo no dia? Tem, né? Posso falar qual é a solução? Sabe qual é a solução? Vocês imaginam qual é a solução? Imagina? Sabe qual é a solução? Dê a Deus primeiro o seu tempo. Porque o restante Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicadamente dar, fazer seu tempo sobrar. Faz essa experiência e me conta. Eu vou esperar que vocês façam essa experiência e venham me contar. A gente até abre para testemunha aqui na frente. Primeiro de tudo, fala, agora eu vou separar um Deus. Tenha tempo ou não. Eu vou, às 9 horas da noite, eu vou me encontrar contigo, Senhor. Não interessa se eu não cheguei em casa, eu vou chegar rapidinho. Não interessa se tem que fazer janta, eu vou me encontrar contigo. Separa, determina. Às 11 horas vai ser o horário de eu me encontrar contigo. Aí você vai ver como o resto do seu tempo multiplica. E como dá para fazer muito mais coisa do que você faz sem separar para Deus. Agora, às vezes, você usa isso de desculpa porque tem alguma coisa que não está legal. Às vezes não é tempo, viu? Quem usa a desculpa de tempo, pode pedir para Deus sondar o coração. Sonda, Deus, o meu coração e vê se em mim há algum caminho mau. Sonda, porque não é tempo. Depois, vamos ler o último salmo. 119:10. E te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, gente, esses versículos vocês podem pendurar no espelho do banheiro de manhã. Aí você vai lá, buscai ao Senhor continuamente. Buscar-me-eis e achareis quando você buscar de todo o coração. Não usa desculpa. Eu te busco e não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, gente, eu vou dizer para vocês, não é fácil você se determinar e separar um tempo. Mas não usa desculpa, porque o problema não é tempo. O que será que está acontecendo exatamente com você? Pode pôr. Essa é a pergunta, é o alerta que Deus deu. A próxima. E a próxima. O que será que exatamente, pode pôr a próxima, está te impedindo de buscar o Senhor? Eu vou dizer uma coisa para vocês, vê se vocês se identificam. Jesus falou lá em Apocalipse. Sabe o que eu tenho contra ti? Que você deixou o primeiro amor. Muitos esfriaram. Muitos, posso falar? Muitos estão trabalhando para Jesus. Estão nos ministérios. Estão envolvidos em pequenas famílias. Estão trabalhando para Jesus. E não é questão de trabalho. Então, se você está trabalhando, você usa essa desculpa. Ah, mas eu estou trabalhando para Jesus. Eu estou fazendo a obra. Aí Jesus fala, eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Vê de onde você caiu. Vocês conhecem essa passagem? Apocalipse. Vamos pegar lá. 2, 4 e 5. Vamos ler? Apocalipse 2, 4 e 5. Pode pôr a Bíblia? Eu quero que vocês vejam, porque Deus está falando. Vocês deixaram de ter amor por mim. Vocês deixaram de sentir a mesma força que vocês sentiam no início. Vocês deixaram de sentir a alegria de estar comigo. Vocês só trabalham. Vocês só fazem milhões de ministérios. Tem gente que está envolvida em 4 e 5. Mas não tem amor. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Será que é o seu caso? E aí você usa essa desculpa para falar que não dá tempo de buscar o Senhor? Será que você não tem mais vontade de estar com Jesus? Você não sente mais aquele ardor de ir para a igreja, de fazer a obra, de ir ter um momento de se encontrar com Deus? Será que está acontecendo isso com você? Pode pôr o próximo. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Eu quero que você examine seu coração agora. Será que você deixou de amar Jesus do jeito que você amava? Ah, eu creio no Senhor. Mas você ama? Com aquele ardor, com aquela vontade de encontrar Ele, com aquela vontade de estar num quarto buscando o Senhor? Às vezes não é isso. Às vezes você está pior que isso. Às vezes você está tão apático. Pode pôr o outro, o slide anterior. Tão apático, você está indiferente. Examina seu coração e vê se você está indiferente. Ah, tanto faz quanto tanto fez. Ah, buscar o Senhor? Não sei nem mais o que eu sinto. Você está dormindo espiritualmente. Antes você vinha segunda, domingo, quarta, quinta. Tinha o tempo com Deus, lia a Bíblia, ia na pequena família, ia no Jeff, ia no Jep, a semana inteira. E tinha prazer. Agora você vai no domingo e fala, ai, tô cansado, hoje eu não vou. Ai, tá pesado ir para a igreja hoje. Ih, acordei com dor de barriga. Será que você não está muito apático? Será que você não está esfriando a ponto de estar quase morto? É duro falar isso, mas tem muita gente apática na igreja. Tem muita gente morna. Tem muita gente que está desligando. Sabe o que é desligando? Morrendo espiritualmente. Muita gente. Me dá dor no coração. E eu acho que é a dor que Jesus tem. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Desperta. Desperta, porque você está apático, indiferente, quase morrendo. E não se engane, porque fazer a obra não é sinal de que você está legal com Deus. Não se engane. Se você ler todo esse capítulo 2, todo, você vai ver que eles faziam a obra e Deus reconhecia que eles eram bons. Eu sei as obras que vocês fazem, eu sei que vocês trabalham para mim. Mas vocês não me amam mais como vocês me amavam. E qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a sua mente e com toda a sua força. Não é aquele amorzinho, é um amor intenso. Esse é o amor que nós temos que ter para Jesus. Você tem esse amor? Toda a sua alma, todo o seu corpo, toda a sua mente e todo o seu coração, que é emoção, que é sentimento, ele está em primeiro lugar. Eu quero que essa igreja seja assim. Eu quero ver uma igreja que ama Jesus acima de tudo, acima das suas atividades, acima do seu tempo, acima dos seus dia a dia. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com toda a sua força. Mas às vezes você é religioso. Sabe o que é religioso? É aquele que acha que rituais religiosos fazem você estar em comunhão com Deus. Sabe o que é religioso? Está cheio de gente na igreja religiosa. Eu vou contar um caso para vocês muito interessante, que até me tocou isso. O pastor Rolando, que está na Bolívia, ele é médico. E um dia chegou uma pastora, no consultório dele. Na hora que entrou, Deus falou para o pastor Rolando, essa mulher tem um espírito de religiosidade, pastora. Aí o Rolando atendendo, falando com ela, e falou assim, bom, daqui não vai sair nada, vou ter que orar com essa pastora. Aí, é pastor Rolando, que é lá da Bolívia. Aí quando ele foi orar com ela, falou, você permite orar por você? Oh, sim, claro. Eu sou pastora do Ministério XYZ e eu sou uma bênção. Está cheio de gente na minha igreja. Pode orar. Depois eu oro por você. Aí o Rolando pegou a mão. Na hora que pôs a mão em cima da pastora, ela estrebuchou. E sabe qual foi o espírito que saiu? Espírito de religiosidade. Então, cuidado. Religiosidade são rituais religiosos. Será que você está religioso? Deus não quer religiosidade. os fariseus, eles eram religiosos. E eles crucificaram Jesus. Será que você vai crucificar Jesus? Porque você é religioso? É difícil, gente. A gente tem que se avaliar. Sonda o meu coração. Você é religioso? Quando alguém fala que eu sou religiosa, eu falo, não. Eu não sou nada religiosa. Sai de mim. Eu amo Jesus com todo o meu coração, mas religião para lá. Agora, tem uma outra coisa que pode fazer separação de você e Deus. Que você está falando que é o tempo, mas não é o tempo. Sabe o que pode ser? Pecado. Gente, ninguém está pondo peso. Mas sabe de uma coisa? O pecado, as nossas iniquidades, o nosso pecado nos separam de Deus. Não é Deus que separa da gente, é a gente que se separa dele. Se você está fazendo algo de errado, conscientemente, você sabe que não devia estar fazendo. Vamos supor, você está roubando. Ou você está mentindo consciente, eu minto. Ou você está enganando no trabalho. Ou você está adulterando. Ou você está se prostituindo. Conscientemente. Tem tanto pecado, estou falando esses, tá? Não é só esse. Aí sabe o que acontece? Você pega e você tem vergonha de Deus. Porque você sabe, meu, eu não posso entrar na presença de Deus com esse pecado. Aí sabe o que você faz? Você se esconde. Um dia foi muito engraçado. Chegou uma pessoa aqui na igreja na quarta. E nós estávamos orando no final. Aí Deus mandou um recado para alguém. Por que eu estou tendo saudade de você? Por que você está se escondendo de mim? Sabe quem se escondeu de Deus? Adão e Eva. Porque eles pecaram e ficaram com vergonha. Mas a Bíblia fala que aquele que tem pecado, se quebrantar, se humilhar, Deus é fiel e justo e Ele vai ouvir o seu clamor. Gente, se vocês olham para mim, você fala, ela nunca pecou. Mentira. Teve uma época que eu entrava na presença de Deus quase que me cobrindo. Falei, ai Deus, o Senhor vai me matar por causa do pecado. Só eu sei que pecado que eu fazia. Mas eu entrava na presença de Deus com o coração contrito e falava, Deus me ajuda na minha falha. Na minha dificuldade de lutar contra essa carne. E sabe o que Deus fazia? Me visitava com o Espírito Santo. Agora, não pense que isso me dava aval para continuar pecando. Isso me fazia querer não pecar. Mas eu continuava pecando. Aí eu ia de novo na presença de Deus. Eu sou fraca. Me ajuda nessa fraqueza. Aí Deus ia lá e mandava o Espírito Santo. E o Espírito Santo falava, tô aí para te ajudar. Então, pecado, eu gosto desse salmo. Vamos ler o salmo 51, 17 e 34, 18. Lembra-te, pois... Não! Vamos lá. Salmo, rapidinho. A gente tem pouco tempo para pregar. Rapidinho. Tá bom, vamos abrir a Bíblia, vai. Mas rápido, abriu. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Sabe o que é quebrantado? Você não vai para Deus dizendo, ó Deus, eu que não sou pecador, posso entrar aqui na sua presença. Você vai e se ajoelha e se prostra e fala, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que quase deu um soco na cara do outro. O Senhor sabe que eu falei palavrão no carro. O Senhor sabe que eu olhei para uma mulher na rua com vontade, desejei ela para fazer sexo. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu faço uso de substâncias ilícitas, ou seja, droga. Mas você se prostra e fala, Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus, preciso da sua ajuda. Senhor, eu não sou ninguém sem o Senhor. Quer saber o que Jesus vai fazer? Vai te libertar. Jesus vai te libertar. Faz essa experiência. Não importa se você, o seu pecado é o pior. Se você for na presença de Deus, e olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tem alguém aqui que não tem pecado? Pode levantar a mão. Puxa, está todo mundo inibido. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós. Então, a gente vai com o coração contrito e quebrantado. Agora, tem pecados que dá vergonha. Dá vergonha de entrar na presença de Deus. É ou não é? É. Tem pecado que fala, esse não vai dar. Pois pode entrar. Porque Deus, ele é fiel e justo para ouvir o seu clamor. Vamos ler o próximo. Salmo, o próximo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Chora na presença do Senhor e vê se Deus não tem uma grande misericórdia. Agora, gente, o que é buscar a Deus no momento particular seu? Como é que eu faço isso, hein? Você sabe? Como é que vocês fazem, hein? Eu vou falar para vocês. Não tem fórmula. Eu não vou dar fórmula para vocês. Sabe por quê? Se eu der uma fórmula, vai ficar pesado. Mas faça de um jeito que você tenha vontade de se encontrar com Deus. Não tem fórmula. E posso falar? Improvisa. Faz coisa diferente. Você pode um dia ir lá e ajoelhar e clamar e orar e falar em línguas. E outro dia você pode pegar a Bíblia e falar, Deus, eu vou meditar na palavra. Deixa eu ver. Olha o que o Senhor falou comigo. E anota, escreve. Dá para fazer um estudo depois. Ah, sabe outra coisa que você pode fazer? Escrever cartas para Jesus. Sabe outra coisa que você pode fazer? Você pode fazer anotações, as anotações do que Deus fez na sua vida. E você olha e fala, Deus, eu te louvo por isso. O Senhor é bom demais. Olha como eu mudei, que porcaria que eu era, mas olha que bênção que eu sou. Tem uns que a gente fala isso mesmo. Você faz de uma maneira, você improvisa o seu tempo com Deus. Improvisa. Tem hora que você vai se prostrar. E tem hora que você vai guerrear. Tem horas que você vai ficar quietinho na presença de Deus. E você vai sentar e deixar Deus te envolver com o amor dele. E tem horas que você vai chorar o tempo todo. Não faça sempre igual que você enjoa. Você gosta de uma comida. Ah, eu amo. Amo cheeseburger, vai. Eu não gosto, mas tudo bem. Pizza. Eu amo pizza. Aí você come pizza segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, segunda, terça. O que vai acontecer? É, vomitar. Por quê? Porque é repetitivo. Você pode adorar a pizza. Então, gente, sabe que Deus conhece a gente. Então, improvisa seu tempo com Deus. Entra. Escolhe uma sala que você gosta. Escolhe um quarto. Eu vou contar um segredo para vocês. Não riam de mim, tá? Eu sou muito agitada, não dá para perceber, né? Eu sou irmã do Daniel, vocês percebem, né? A gente não para aqui. Ele prega para lá e para cá, eu prego para lá e para cá. E eu, quando sento para orar, eu fico... Parece que tem formiga no meu corpo. Só consigo orar com as intercessoras parada. Aí eu descobri um método genial. Sabe qual é o meu método para falar com Deus? Eu vou na piscina do prédio da minha irmã e do meu cunhado. Aí eu fico lá, é 11 horas, não tem ninguém. Aí eu fico, Senhor Jesus! E ai, dando braçada. Eu oro uma hora com Jesus e guerreio pelas gerações e oro pela igreja. E foi lá que Deus falou para mim da palavra. Que mal há. Estou eu no meu quarto com Deus, na piscina. Claro que se tiver gente, não dá para eu fazer isso, né? Infelizmente, é só 3 vezes por semana. Os outros eu tenho que escolher um lugar mais agitadinho para eu ir. Tem gente que adora fazer, sabe aonde? Andando no parque. Só se você não se distrair. Mas se você conseguir andar no parque e guerrear, tenha seu momento. Ninguém está pondo regras nem fórmulas. Mas faça do seu dia um tempo de comunhão com Deus e relacionamento com Deus. se você quiser um quarto, que seja um quarto. Eu não gosto de ficar no quarto, porque eu sou agitada. Só para dormir. Então eu deito e durmo, não posso ficar no quarto. Então eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir num lugar que eu não durma. Porque se eu for no quarto, eu vou dormir. Às vezes fala, ah, entra no seu quarto. Isso é figurado, gente. Está dizendo, seu momento particular com Deus. Entra no seu quarto e ora. Entra no seu quarto e fala com Deus. Entra no seu quarto e derrama seu coração. Faça um momento com Deus. E você vai ver o quanto Ele vai falar com você. Ele vai envolver com o amor dEle. Você pode improvisar. Então é um tempo para eu me quebrantar. É um tempo para eu colocar o que tem de errado no meu coração. Gente, posso falar um segredo? Não escondam de Deus o seu pecado, porque Ele já sabe. Então, quando você for para Deus, seja sincero. Fala o que você está fazendo. Não precisa esconder de Deus, porque Ele já sabe, antes de você. Sabe o que tem de ruim aí dentro. Então, vai no seu quarto, vai na sala, vai no escritório. Onde você quiser, vai e fala com Deus. E chora, e se quebranta, e se prostra, e proclama a glória de Deus, e adora. Fale em línguas, ou tenha visões, escreva. Faça poesias para Jesus, de lá que vem o salmo. Vocês estão entendendo que é improvisar? Improvisa. Mas tenha um tempo com Deus, se você quiser ser um cristão forte. Se você quiser vencer a batalha. Se você quiser que a sua casa seja salva. Se você quiser vitória contra o inferno, contra a destruição na sua vida, tenha um tempo com Deus. Vocês vão sair daqui, eu vou empurrar vocês para fazerem isso. E depois vocês vão me contar o que aconteceu. O milagre que aconteceu na vida de vocês. É você e Deus. O horário que você quiser. Agora, uma das coisas mais fortes que existe é que quando a gente está em luta, esse é o momento de levar a luta para Jesus. É o momento de você chorar e pedir, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Deus. Eu não tenho o que fazer. Às vezes a sua batalha é uma doença grave. É um câncer. É uma doença que você não tem o que fazer. Os médicos não resolvem. Sabe quem resolve? Deus. Deus é o que vai lutar por nós. Mas se você não tiver esse tempo com Deus, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter nem condições de pôr para Ele a sua batalha. Sabe de uma coisa? Sabe Josafá? Vocês conhecem a história? Muitos já ouviram. Eu vou contar o que aconteceu e nós vamos ler. E depois eu quero passar uns trechos de um filme. 2 Crônicas 20. Vamos abrir lá? 2 Crônicas 20. Eu posso falar para você que nada do que você separou para Deus, se você ficou meia hora, uma hora, duas horas com Deus, você não perdeu o seu tempo, você ganhou. Se o diabo vier te mentir, falar, você está perdendo tempo, você tem muita coisa que fazer, manda ele calar a boca. Fala, cala a boca, Satanás, eu estou ganhando meu tempo, porque o resto vai ser abençoado e multiplicado. Porque o diabo é perito em fazer isso. Sabe o que ele faz? Você está perdendo tempo, você tem que lavar a louça, você tem que fazer o jantar, você tem que ligar para um discípulo. Posso falar? Quer ver alguém que era mais ocupado que qualquer um de nós? Jesus. Jesus, em 3 anos, ele fez todo o ministério dele. Ele era mais ocupado que qualquer um de nós. Mas Jesus deixava a multidão, deixava os enfermos, deixava os doentes e ia buscar a Deus. E ele passava um tempo muito grande conversando com o pai. Agora, se Jesus fazia isso, por que que a gente não precisa? Me fala. Então, em 2 Crônicas, a gente vai ver o que aconteceu aqui. Tem uns versículos muito legais. O que aconteceu aqui? Um exército tremendamente maligno, que vinha da Síria, ia atacar Israel. Mas, gente, pensa numa multidão de gente aparelhada, com cavalos, com arma de guerra, equipado com roupa, equipado com tudo. E eles iam atacar Israel. E chegaram e contaram para Josafá. Quando Josafá, que era rei de Israel, ouviu que eles iam para atacar, eles falaram, morri. Agora morri. Porque o exército de Israel era desse tamanhico. E o exército inimigo era gigante. Então, nessa batalha, eles não iam poder lutar. Tem batalhas que você não pode lutar. A sua única luta é oração. Tem casamento que está na UTI. Essa batalha, só quem pode lutar é Jesus. Tem filho que está perdido nas drogas. Tem filho que está desviado. Essa batalha, quem só pode lutar é Jesus. A situação econômica, gente, a conta que não fecha no final do mês. É verdade ou não é? Nós estamos numa crise violenta no país. Essa batalha, só quem pode lutar é Jesus. Porque por mais que você se mova, por mais que você faça empréstimo, e é um perigo fazer empréstimo, se fizer, você se perde, pagando os juros, você não sai da dívida. Está cheio de gente endividada no país. Eu digo, graças a Deus, o cristão sabe para quem recorrer. Porque não tem batalha, essa batalha não dá para vencer. E desemprego? Essa batalha é para Jesus. E quando você luta contra o seu defeito, você é procrastinador, você não tem iniciativa, você é orgulhoso, você é briguento, falo você porque é homem e mulher, tá? Você é mulherengo, você é meia prostituta. Meia porque, né? Você não... Essa batalha, às vezes, é só Jesus mesmo. Sabe quem muda a gente? Não é o meu marido, não é meu filho. É Deus que me muda. E não é você que se muda. Não adianta você lutar. A única coisa que você tem que fazer é levar essa batalha para Deus. E Deus vai te mudar. O método dele, depois eu te explico. Tem vários métodos, porque Deus não muda. Você não muda seu cônjuge. Você não muda as pessoas da igreja. Você não muda a sua família. Quem muda é Jesus. Essa batalha é do Senhor. Tem batalhas que só o Senhor pode lutar por nós. Mas posso falar uma coisa? É melhor levar todas para Deus. Sabe o que você tem que fazer? Descansar e confiar. No momento que... Sabe qual é o problema da gente? É que a gente quer resposta rápida. Quando está demorando, a gente quer fazer o nosso jeitinho e pôr a mão. Mas olha aqui que legal. Segunda Crônicas, contei a história para vocês, vou passar direto para os versículos que eu gosto. Judá, no 4, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Aí o que aconteceu? No 12, lá na metade do 12, diz assim, porque em nós não há força. 2 Crônicas 20, 12. Porque nós não temos forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nem a gente sabe o que fazer. Você sabe o que fazer quando a sua dívida está estourada? Ou quando o seu marido está querendo sair de casa? Ou quando sua mulher está com câncer? Tudo bem, quimioterapia, médico. Mas tem hora que só o Senhor. E diz assim, nós não sabemos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você vai para o seu quarto, você vai para o seu lugar particular, o seu refúgio secreto, e você vai pedir para o Senhor. Meus olhos estão postos em ti, cuida disso para mim. Tem horas que eu não, nem oro. Eu falo, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Todos nós passamos por problema. Tem hora que eu só falo isso. Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Eu fico falando meia hora, Jesus me ajuda. Eu não tenho nem palavras para falar para Jesus. Jesus ajuda. Está difícil. Não estou conseguindo lutar essa batalha na minha casa. Está difícil, me ajuda. E como é bom pedir ajuda para Jesus. Como é bom. Então nessa batalha, a gente não tem o que fazer. Sabe o que a gente faz? Põe os olhos em ti, Senhor. E aí, sabe o que diz o Senhor? Vamos lá para o 13. No 13 não, para o 15. Para o 15. Diz assim, no finalzinho. Pois? 20 e 15. É, no finalzinho. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Vou traduzir. Não temais, nem vos assusteis, por causa do tamanho do problema que você está passando. Não se assusta. Não tema. Porque essa luta não é tua, mas é de Deus. E no 17 diz assim. No 17. Segunda crônica. Nessa batalha, você não vai ter que lutar. Então, gente, escuta isso de Jesus no seu momento particular. Essa batalha você não vai ter que lutar. Deixa Jesus lutar por você. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Não temais, nem vos assusteis. E vocês vão ver o socorro, porque o Senhor está convosco. Sabe o que aconteceu? Quando eles ouviram essa palavra de Deus, você imagina quando você vai no seu lugar secreto, no seu refúgio secreto, que pode ser na piscina, para mim é piscina. Você vai no seu refúgio secreto com Deus e Deus fala, eu vou lutar essa luta por você. Acabou. A esperança volta. Então põe a sua luta na presença de Deus. Essa batalha do Senhor, sabe o que eles fizeram? Nós não precisamos. Então nós vamos fazer só uma coisa, nós vamos nos prostrar e adorar. E eles cantaram como nunca, um louvor que mexeu com o inferno. Eu lembro o Fabiano contando na quarta-feira, que ele, um dia nós estávamos fazendo louvor aqui, ele teve uma visão. E ele viu um monte de demônio, cadê o Fabiano, né? Viu um monte de demônio, duende, que ele, enquanto a gente louvava o Senhor, eles se contorciam aqui. Só que eles não podiam sair, porque Deus não deixava. Então Deus falava, agora escuta o louvor e se contorce. Quando a gente está cantando com força, não religiosamente, você sabe o que está acontecendo? O inferno está tremendo. Por isso que ele impede de você chegar na hora do louvor. Porque quando a gente junta para cantar, que nem aquela música que a gente cantou com força, o inferno treme. Porque a adoração, sabe o que aconteceu durante a adoração? O povo que vinha atacar Israel acabou se confundindo e se mataram. Essa batalha é do Senhor. Quando você entra em adoração, quando você entra em clamor, o Senhor luta para você. Não faça, não fique preocupado, não perca o sono. Essa batalha é do Senhor. Aleluia! Eu quero mostrar uma parte de um filme que mexeu muito comigo e acho que mexeu com quem assistiu Quarto de Guerra. Esse filme, acho que é inspirado pelo Espírito Santo. Quem assistiu? 100% quase. Gente, é um casal que está quase se separando. O marido traindo a esposa, roubando na empresa, e a esposa não aguentava mais ele. E quando ela pensou em desistir, sabe o que aconteceu? Ela encontrou uma voz de Deus no caminho. E aí, olha o conselho da mulher, pode pôr. E depois nós vamos orar e ir para a ceia. Essa batalha é do Senhor. Gente, desculpa, eu sou amadora, tentei salvar, mas vocês vão ouvir. pode pôr grande? Ai, apaga a luz. Ela está chorando e falando mal do marido. Pode ligar.
Você tem que pedir a Deus para que ele faça o que só ele pode fazer. E daí você tem que sair do caminho e deixar que ele faça. Eu nem sei por onde começar. Aqui. Você vai encontrar alguns dos meus escritos favoritos aqui. Eles foram o meu plano de batalha para orar pela minha família. Você pode começar com isso.
É cristã essa música, viu? Olha o quarto dela. É o close. Mundo, mundo, tá difícil, é difícil começar, gente. Onde eu vou fazer isso? Tá difícil. É chato. No início é muito difícil. Não é fácil. Ela se distrai. Eu me distraio. Aí a filha chega. Tá buscando o senhor, ó.
Mãe, você tá bem?
Sim, o que você quer?
Comendo batatinha, Coca-Cola, menos orando.
Por que tá comendo batatinha no closet?
Eu tirei um tempinho pra mim, tá bom?
Não consegue orar. É difícil no início. Agora o próximo. Gente, é amador, então não vai emendar um no outro, hein? Pode ir pro próximo.
Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar.
É de verdade. Ela tirou toda a distração. Mas ela separou esse lugar.
Não existe magia no lugar em que você ora. Mas as escrituras dizem para você ir para o seu quarto e orar em segredo. E o seu Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo, vai te recompensar. Agora se livre das distrações e concentre a sua mente e o seu coração nele. Reconheça que ele é Deus e que você precisa dele desesperadamente. Seja grata por suas bênçãos, mas conte-lhe suas necessidades, se abre com ele. Se você tem alguma coisa a confessar, então confesse. Peça perdão a ele e acredite. Acredite nele quando disser que ele te ama e que vai cuidar de você. Então, ore pelo coração de seu marido, de sua filha e qualquer outra pessoa que o Senhor levar à sua mente. E não se apresse. Tome o tempo que precisar e então escute.
Ela recebe uma notícia. A batalha aumentou.
Liz, é a Missy. Estou em Atlanta. Acabei de ver o Tony em um restaurante com uma mulher que eu não conheço. É alguém que você conhece?
O chão dela caiu. Ela está no lugar certo. Lugar particular de buscar o Senhor. E colocar o coração e chorar. Acostumada a orar. Você vai ver ela orar até de olhos abertos. Porque você tem que fazer prática.
Deus. Deus, eu preciso de ti. Eu sei que não tenho orado como eu deveria. Eu sei que não tenho te seguido como eu deveria. Mas eu preciso de ti agora. Senhor, eu tenho tido tanta raiva do Tony. E ainda estou com muita raiva dele. Mas não quero que meu casamento acabe. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Não sou eu quem deve julgar, é o Senhor. Mas eu estou te pedindo, por favor. Por favor, não deixe ele fazer isso. Tome em suas mãos. Por favor, toma o controle. Toma o meu coração. Toma também toda essa raiva. Ajuda-o a me amar de novo. E me ajuda a amá-lo também. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, não deixe que ele continue. Impeça-o. Eu estou te pedindo, por favor. Me ajuda. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tivessem uma vida e tivessem com abundância. Mas o Senhor é fiel. Ele vai vos fortalecer e proteger do mal. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá.
Escreva versículos e ponha no seu lugar. Tem uma Bíblia, papel.
Submeta-se a Deus.
Tem um CD para tocar louvor.
Resista ao diabo.
E busque a Deus.
E ele fugirá.
De todo o seu coração, com toda a sua alma.
Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá.
E ela foi fazendo isso frequentemente. No início não é fácil, gente. Você não está acostumado, vai ser difícil. Mas depois... No início não foi fácil para mim. Mas agora eu não consigo ficar sem buscar Deus. Eu falo, preciso estar. Eu vou ler a Bíblia. Ele vai se revelar para mim através da palavra. Você sabia que Deus fala através da palavra?
Eu tenho que admitir, quando comecei a orar, 10 minutos parecia uma eternidade. Agora eu tenho dificuldade de parar.
Eu quero dizer para vocês...
Guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o seu nome.
Vocês são os que invocam o nome do Senhor.
Levanta aqueles que
vocês
amam
têm que mudar.
O Senhor.
Vocês amam o Senhor?
O Senhor e que
de todo o coração?
O
essa é uma geração que vai adorar o Senhor com todo o coração.
Senhor, precisamos de uma geração.
Queria que o louvor viesse aqui para frente e a gente fosse orar.
Não tenha vergonha do Evangelho. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor.
Vocês são um exército de fiéis.
E guarda.
Busquem ao Senhor de todo o seu coração.
Levanta-os, Senhor. Levanta-os. Eu oro pela união entre aqueles que amam o Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos, para que eles possam ver sua
igreja,
verdade,
acorda.
Senhor.
Nós precisamos ser um povo fiel a Deus. Amar de todo o coração. Está envolvido
uma geração, Senhor,
no momento de buscar o Senhor.
Que vai levar luz a este mundo. Que não vai se curvar sob pressão de quem não vai se acovardar. Senhor, quando os outros caírem, levanta o Senhor para que eles anunciem que existe salvação em Jesus Cristo.
Aleluia.
Levanta os guerreiros, Senhor.
Sabe quem são os guerreiros que oram e lutam na batalha? Vocês
coração,
são aqueles que
Senhor,
vão lutar no lugar certo.
Senhor,
diante do Senhor, não com as armas dessa terra, vocês vão lutar a luta verdadeira.
E Senhor dos Senhores, eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta o Senhor, desperta.
Eu oro assim pela igreja. Eu quero uma igreja mudada, comprometida com o Senhor.
Povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14.
Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor no momento do nosso dia. Vamos buscar o Senhor.